Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Aliás, boa tarde para você que está conectado conosco. Estamos no ar com o nosso boletim do mercado do boi gordo. Vamos entender a dinâmica de precificação, o potencial de novas altas e, mais do que isso, entender se os investimentos ainda valem a pena e como você deve fazer as suas contas aí na hora de pensar do que vai fazer para 2025. Quem traz essa análise para a gente é o Herbert Aguiar, lá da Rede Agro Consultoria. Já está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender aí essa dinâmica de precificação, que, aliás, não para, hein, Herbert? A gente está em pleno final de mês, a gente viu uma segunda quinzena que tradicionalmente ali tem a sua pressão ainda dando fôlego para novas altas. O que esperar desse mercado, Herbert? Seja bem-vindo.
Obrigado, Alexander, pelo convite. Cada dia é uma surpresa a mais, né? Será que quanto que a arroba vai subir durante a semana? Essa é que é a pergunta que a gente acaba se fazendo toda semana, junto com alguns pecuaristas. E, de certa forma, o fôlego de alta, ele continua. Se a gente vê ontem o mercado de carcaça casada em São Paulo, né, atingiu um patamar muito interessante, R$ 24,10. Isso traz uma rouba ali de R$ 361, uma carcaça equivalente. Então, isso ajuda, de certa forma, a manter esses preços aquecidos. A gente chega num cenário de sazonalidade agora no final de ano, em que o consumo ele continua alto, né, com a entrada de 13º. Então, faz com que o apetite de preços maiores pagos na arroba do boi gordo continue ainda a se sustentar nos patamares que estão e podendo subir ainda mais. Então, eu acho que o pecuarista ele precisa cada vez mais olhar para isso e, de certa forma, ir realizando a lucro e aproveitando esse mercado, porque a gente não sabe até quando ou que momento, né, esse mercado, de certa forma, vai corrigir.
E é interessante quando você traz essa perspectiva para a gente do atacado, porque é sinal de que o repasse está sendo feito e o consumo está acontecendo lá na ponta final, no final das contas, né, Herbert?
A gente tem um cenário em que a população, né, no Brasil, ela continua, de certa forma, consumindo bem. As outras proteínas têm ajudado a sustentar a relação, do boi com o frango e o suíno, vem permanecendo em novas altas. O frango, ele teve recorde de preço no congelado na exportação. Então, isso dá uma sustentação para a carne de boi, né? Agora, o ponto é: será que esse consumo ele vai persistir durante dezembro e no mês de janeiro o mercado já vai começar a precificar uma redução desse consumo? E o que que a gente tem que entender, Alexandre, é que o mercado ele sempre anda na frente, né, em cima de expectativas. Então a gente tem que ter um certo cuidado porque o mercado espera que isso ocorra possivelmente em janeiro. O ponto de atenção vai também para a oferta. A gente continua com uma oferta restrita, o frigorífico precisa pagar mais caro, porque ele ainda continua tendo margem dentro da operação. Só que o ponto é, a questão do boi de confinamento agora começa a, de certa forma, já vem reduzindo a capacidade. Será que algum momento, daqui para janeiro, a gente vai ter um aumento de oferta, talvez vindo de animais? Esse é o ponto que a gente tem que considerar. Que se persistir essa oferta restrita, esses preços possivelmente devem permanecer por algum período. Então a gente tem que começar a cuidar um pouco mais à frente, da boiada que possivelmente vai ser embarcada para o frigorífico e cuidar um pouco disso, né? O otimismo de agora ele é importante, mas tem que ter uma certa cautela, tem que ter atenção aí na formação de custo e olhar a margem de rentabilidade que está entregando.
Já já a gente fala disso, Herbert, mas vamos entender o momento agora, principalmente por conta desse repasse no atacado que você considerou. 24,10 aí pelo boi casado. Faz tempo que a gente não vê esse preço, não?
Faz muito tempo. O último preço que a gente teve em março de 2022, em que a gente teve lá o pico da arroba do boi gordo, né, o melhor preço, a gente tinha uma carcaça casada equivalente a 23,50, 23,80. Então, se a gente descontasse a inflação, a gente estaria falando de valores ainda maiores, né? Porém, a gente sabe que a inflação acaba corroendo um pouco disso. Então, é importante esse valor chegar na frente. A exportação tem ajudado com que o excedente nosso aqui no Brasil acaba saindo. De certa forma, isso enxuga a oferta no atacado brasileiro. Então, fatores muito positivos, né, para o bovino no curto prazo. No longo prazo, o cuidado maior precisa estar no médio prazo aí.
Quando chegou nessa carcaça de 23,50, 23,80 que você relatou aí, como é que estava o preço do boi, Herbert? Só para a gente ter uma comparação, fazer uma comparação aqui.
A gente tinha preço de boi gordo próximo a 350, que foi o recorde que nós tivemos lá em março de 2022. Salvo engano, foi dia 27, 26 de março de 2022. De lá para cá, a gente sofreu bastante, né? Esse boi saiu de 350 para chegar aí a próximo a R$ 190 em agosto de 2023. Uma forte recuperação rápida também, né?
Pois é, de agosto de 2023 até agora, a gente tem pouco mais de um ano, portanto, de recuperação e principalmente com a intensificação agora no segundo semestre, né? De 2024.
A demanda, né, foi muito forte. A gente teve a exportação recorde todos os meses. Novembro, possivelmente, vai fechar agora essa semana com um novo recorde comparado a novembro de 2023, um pouco abaixo do que foi a exportação de outubro, tá? Mas tanto a exportação quanto o consumo interno no Brasil voou esse ano, né? As indústrias acharam o bico de ter margem. A margem foi muito grande, conseguiram rodar praticamente todos os meses 100% da indústria, e agora começa um novo terrorismo, né, por
É.
parte deles, referente à questão de promover férias coletivas. É uma carta que eles têm na manga, a gente não sabe quando que eles vão usar isso. Já começa um certo terrorismo no sentido de tentar estender um pouco a escala de abate. Que vão parar abate, então isso é uma estratégia deles, e isso vai durar até o ponto que eles continuarem tendo uma margem. A partir do momento que você começa a tomar prejuízo, que vê que não vale mais a pena, aí sim, a gente acredita que eles vão começar a efetivar isso.
Enquanto tiver margem, tá tudo bem então, mas a partir do momento que começar a ficar mais complicado aí para frigorífico, daí a gente já começa a ver as estratégias sendo colocadas no papel. Agora, o Ebert, você falou da rentabilidade que é importante entender e saber até que ponto vale a pena investir, né? Por exemplo, quem está saindo com o animal agora, quem está entregando esse animal agora? Teve uma rentabilidade diferenciada quando a gente olha principalmente para confinamento?
Alexandre, a gente nunca teve uma rentabilidade em valores nominais tão grande quanto foi agora, né? Esse giro de confinamento. Então, hoje, quem está saindo com esse boi, aqui no Mato Grosso, na faixa de 330, 335, o negócio aconteceu até 340, esse boi, ele era um boi magro há 110 dias atrás, na faixa de 240, R$ 250. A arroba produzida que nós tínhamos também nesse período era uma arroba produzida mais barata, com milho, o insumo, DDG, caroço, a preços menores. Então a gente tinha uma arroba produzida, colocando alguns até menores que isso, tinha faixa de R$ 165, uma média. Trouxe uma rentabilidade de R$ 2.300 a R$ 2.400 por boi. Isso representa, vendendo ainda com 30 dias para pagamento do frigorífico, traz uma rentabilidade de em torno de 12% ao mês, numa operação de 150 dias, 140 dias. Então, nunca existiu uma rentabilidade tão grande em um giro de confinamento. E isso foi muito bom, porque, de certa forma, agora traz um caixa importante para o produtor, para que ele permaneça, né, e tenha fôlego na atividade.
140 dias, 12% ao mês, a gente tem 140 dias, pelo menos 4 meses, pouco mais de 4 meses aí, então, para uma rentabilidade de 12% ao mês. É isso mesmo,
Ao
Everton?
mês, ao mês.
Rapaz, que coisa, hein? Que diferenciado. Enfim, quem usou da estratégia, quem, obviamente, né, tem que ter ali o seu custo controlado, teve que aproveitar o bom momento, teve que comprar o boi magro ainda naqueles valores interessantes, mas quem conseguiu fazer a melhor estratégia tá nadando de braçada aí, né? Mas a pergunta é: o confinamento continua tão rentável para quem tá pensando em fechar os animais agora e, enfim, de repente esses animais serem colocados no mercado mais adiante, lá no primeiro trimestre, fim do primeiro trimestre do ano que vem?
O Alexander continua ainda, só que de certa forma não se compara à rentabilidade que a gente teve, né? Porque agora a gente tem os insumos mais caros, então o pacote nutricional já se elevou de preço, enquanto a gente falava numa arroba produzida a 160, R$ 150 alguns meses atrás, hoje você encontra a arroba produzida na faixa de uma média de R$ 200, alguns lugares até mais caro que isso. Quando você olha um boi magro, né, que tem um ajo em cima do gordo, girando em torno de 350 a R$ 360 a arroba dele, isso, a formação desse pacote, né, que é o boi gordo, esse pacote de custo está trazendo um ponto de equilíbrio ali para março, que é 110 dias a partir de hoje, na faixa de uma arroba produzida, um ponto de equilíbrio a R$ 300. Ou seja, a gente eleva agora o nosso ponto de custo, que abaixo de R$ 300 é prejuízo. Quando a gente simula um preço que nós temos futuro na B3 para março a 334, e a gente pega esse diferencial de base para cada praça, né? E aí cada produtor faz sua conta. Aqui, por exemplo, no Mato Grosso, a gente traz um boi precificando ele a 310. Isso deixa uma rentabilidade de R$ 200 por boi. Quando você pega todo o dinheiro que está envolvido na operação e você traz a rentabilidade disso, está deixando para o produtor, né, se ele garantir esse preço de 310, uma rentabilidade de 0,9% ao mês. Ou seja, equivale a um CDI. É, equivale você deixar numa aplicação financeira. Então, agora o risco, os preços aumentaram, o risco do caixa aumentou também. Então, é
Isso
importante.
se ele conseguir esse preço que a B3 nesse momento está indicando lá para março, né? Porque o mercado a gente nunca sabe como vai se comportar. Pode estar tá menos, pode estar tá mais. Então vamos só comparar essas rentabilidades. De 2.300, 2.400, que é para quem está tirando esse animal agora, para R$ 200, cai demais, Ebert.
Cai demais. Mas o que que a gente tem hoje, né? Quando a gente olha a precificação dos contratos na B3, é uma precificação, uma curva invertida que a gente chama, né? Então, os contratos à frente, eles estão menores do que o boi presente. O ponto é, quando a gente vai comprar um boi magro, a gente já paga um valor mais caro agora. E o contrato futuro à frente, ele está mostrando um preço menor. Ponto é, se a gente chegar lá na frente e tiver o mesmo nível de preço que nós temos hoje, na faixa de 350, vamos colocar a média de São Paulo, esse boi vai deixar uma rentabilidade maior. Para ser mais exato, ele vai deixar uma rentabilidade na faixa de R$ 600. Ou seja, sai de uma rentabilidade de 200, vai para 600. Só
Que é
que,
um
para
padrão,
isso,
digamos, aí para o mercado.
precisa acontecer que os contratos à frente, ou seja, o preço do boi gordo lá em março, ele seja precificado ao mesmo patamar que nós temos hoje. Aí a rentabilidade aumenta.
Coisa que a B3 não está vendo nesse momento, porque a B3 está imaginando que lá em março a gente tenha talvez mais oferta de animais aí e não tenha tanto mais essa dinâmica de demanda forte, ou pelo menos uma oferta capaz de atender a demanda, coisa que a gente não está vendo nesse momento. Agora, tem como se proteger? Aliás, tem uma pergunta bastante pertinente aqui do Carlos Dutra. Ele quer saber o seguinte, Herbert: qual é a quantidade mínima de arroba para se fazer um seguro de baixa e qual o valor atual por arroba para se fazer o seguro? Se possível, explique como funciona esse seguro e se há custos extras para acioná-lo.
Legal, uma boa pergunta. Hoje você consegue, a gente já fez alguns níveis de proteção ali para março, por exemplo, defendendo o custo, né? Hoje você tem pouca margem para poder defender, pensando no diferencial de base de cada praça. Isso tem trazido um custo na faixa de R$ 3 a R$ 5, dependendo do nível que você compra esse seguro, por arroba. Então, você precisa também colocar esse custo, se você for, por algum momento, fazer o gerenciamento de risco, comprar esse seguro, você joga ele, como você gera um custo, você já joga ele dentro da formação da arroba produzida, né? E isso, hoje, por exemplo, você tem uma arroba produzida de R$ 300, que é o ponto de equilíbrio desse boi lá na frente, você vai gastar R$ 5 de seguro, então você vai chegar com esse boi sendo precificado pelo menos a 305, tá? Você pode fazer isso de um contrato, no mínimo, aí depende da mesa, né, da operadora que, da corretora que esse produtor às vezes tem o acesso, mas o lote mínimo seria 330 arrobas, que seria um contrato. E aí você pode, né? Você segura esse boi para vender lá na frente. Chegando lá em março, quando você for vender essa boiada, se por acaso o boi tiver acima do valor do teu seguro, nada acontece. Você vai estar vendendo o seu boi lá para o frigorífico, aquele patamar que ele está te oferecendo, né? Vai vender para o frigorífico que estiver pagando o melhor preço, em resumo, e o seguro vai expirar, assim como é o seguro do carro. Agora, em contrapartida, se por algum momento o preço do boi gordo, né, aquele contrato que você fez, por exemplo, do março, ele cair abaixo do valor do seguro que você fez, você vai ter um ganho financeiro dentro dele que vai compensar possivelmente aquele preço que você está vendendo lá para o frigorífico. Então, são duas operações juntas, né? Chegou lá na frente, o boi caiu. Possivelmente o contrato futuro do boi na B3 vai ter caído também. E aí você recebe um valor do seguro para compensar o caixa daquele valor que você está entregando lá para o frigorífico. A parte boa disso, Alexandre, é que você deixa o teto em aberto, né? Se o boi vir a 350 patamares de hoje, ou for a 400, que é um sonho aí para nós e que possivelmente vai acontecer em algum momento, você vai ter o boi livre, né, para continuar, para poder vender a esses patamares de preço lá.
Muito bem, então tudo é questão de controle do risco, né, Herbert? Evitar aí o risco. A gente entende que o mercado pode realmente confirmar esse patamar de preços praticados na B3 nesse momento. No entanto, tudo pode acontecer, a oferta aumenta demais, de repente aparece um boi que a gente não estava esperando, um volume que a gente não estava esperando, ou de repente a demanda é interrompida de forma abrupta, enfim, coisas que podem acontecer no dia a dia da comercialização e que vão impactar na formação de preços. Mas quando você entra com esse animal hoje e faz essa estratégia de proteção, você garante pelo menos aí, além do custo, né, uma margenzinha positiva. E de margem positiva ninguém quebra, né?
Perfeito, Alexander. A gente não sabe o que vai ser o futuro, né? A expectativa nossa é que o preço do boi gordo continue cada vez mais subindo. E é o sentimento de cada produtor que está na atividade. O ponto é que, em algum momento, pode acontecer alguns movimentos de preço. E aí vai que é bem naquele período que você vai comercializar os bois com o frigorífico. E você tem uma precificação menor do que o seu custo, e isso traz um prejuízo. Então, em outras partes, tem que ficar veiaco, né? Não pode deixar o mercado em aberto. Muitas vezes a gente compra um carro novo, carro de 100, 200, 300 mil reais, E a gente não tira ele da concessionária sem ter pago lá um valor de 3 mil, 4 mil, 10 mil reais de seguro. E aí nós colocamos milhões de reais dentro de uma baia ou dentro de um sistema de engorda, e a gente fica esperando para que preço a gente vai vender lá na frente. Então, o produtor tem que, de certa forma, começar a gerenciar um pouco mais o risco, porque agora aumentou, a quantidade de dinheiro que ele tem em jogo.
Muito bem.
Tem que observar um pouco disso.
O Carlos Dutra está participando aqui, ele está interessado. Vamos ajudar o Carlos aqui. O ganho é a diferença? Por exemplo, se eu fiz seguro a 320, mas quando vender tiver 250, o valor que embolso é essa diferença? É isso, né, Herbert?
Perfeito. Se você foi lá e comprou um seguro, por exemplo, hoje, para março, Carlos, o boi é 334. Se você compra um seguro, vamos supor, nos 320, tudo que cair abaixo dos 320, você, de certa forma, vai receber essa diferença. Então, assim como no seu exemplo, se o boi sai de 320 e vem para 250, você vai executar o teu seguro, tá? Vai receber ali aquela diferença de R$ 70. Em contrapartida, se você estiver no estado de São Paulo, você vai estar matando boi a preços equivalentes a 250. Então você vai receber lá do frigorífico 250. Em contrapartida, vai entrar no seu outro bolso R$ 70. Você vai ter uma formação aí de preço de venda de 320, no caso. 70 mais os 250.
E o contrário é verdadeiro. Se passar dos 320, tudo que passar acima dos 320, ele descarta o prêmio, ele, enfim, perde o prêmio que ele pagou e vende o boi dele no mercado físico e pega o valor que o mercado estiver pagando naquele momento, né, Herbert?
Essa é a melhor situação, né? Se o boi, daqui a pouco, a gente tem um boi de março a 350, 360 ou R$ 400, você vai estar com o boi livre para negociar lá na frente a esses patamares de preço. E aquele seguro lá dos 320, ele vira pó, né? A mesma coisa quando a gente faz um seguro de um carro, em que você termina o ano e você não bateu o carro. Você pagou o seguro e, de certa forma, a seguradora não te devolveu nada. Você perdeu aquele prêmio, você dá graças a Deus de não ter recebido o dinheiro do seguro. E o que que você faz? Você vai lá e renova o próximo ano para você não, continuar, né, não correndo o risco de acontecer alguma eventualidade. Serve a mesma lógica para o caso do boi gordo.
Show de bola. Muito bom, informações importantíssimas para você, produtor que está nos ouvindo. Falamos aí da possibilidade de continuidade das altas, mas cuidado para uma reversão de mercado mais adiante. Esteja protegido. Falamos dos investimentos e principalmente para quem investiu no confinamento e está tirando esse boi. Imagina, um boi de 2.300, uma rentabilidade aí de R$ 2.350, 12% ao mês. Não é pouco, não. Agora, o risco para quem está colocando agora, a rentabilidade ainda é positiva, mas os ganhos diminuem muito se os preços praticados realmente se confirmarem lá adiante. Se cair, piorou a situação. Portanto, o Ebert indicou aí a proteção para você garantir pelo menos a cobertura dos seus custos de produção e não ficar vendido aí numa mudança abrupta do mercado. São informações importantes e você que quer entender e participar aí desse mercado com segurança, vá procurar ajuda de quem entende e a gente agradece muito, viu, Herbert, mais uma vez a sua participação aí, trazendo todas essas explicações para o nosso público.
Obrigado, Alexandre, pelo convite. Ficamos à disposição.
Muito bem. E ao Carlos Dutra, que participou com a gente do chat aqui pelo YouTube, meu muito obrigado pela participação. É sempre importante interagir com vocês para entender quais são as dúvidas do pecuarista. E, claro, vocês que estão no YouTube, não se esqueçam de fazer sua inscrição no canal, deixar seu like e acionar o sininho para que a gente possa, aliás, para que o YouTube possa alertar vocês quando a gente estiver no ar ao vivo com os nossos convidados. Combinado? Herbert, grande abraço para você. Até a próxima.
Abraço, Alexandre.
Muito bem, tá aí Herbert Aguiar, Head Agro Consultoria aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, como estão as negociações ainda em andamento lá na B3. Vamos dar uma olhada. Novembro, R$ 350,05, hoje caindo 0,82%. Dezembro, 350 redondinho, queda de 1,19%. Janeiro, 345,40. Aí o mercado invertido que o Herbert estava falando, o janeiro está com queda de 1,31% e preços abaixo do contrato atual, que é o novembro. Indicador CPEA fechou ontem com alta de 0,63% a R$ 349,75. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.